Bem-vindos, boa tarde, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito obrigado por sua presença e companhia para compartilharmos juntos, meditarmos juntos na Santa Palavra de Deus, naquilo que Ele tem trazido para os nossos corações nesta tarde deste 7 de abril, o mês mais bonito do ano, com toda certeza. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia para nós estarmos aqui expondo o nosso texto de Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4, onde o tema que temos a desenvolver é Cristo, o Servo Senhor, como você já viu aí em nossa página. É um tema de profunda reverência, importância e necessidade para a nossa confissão. Como você há de ver, há de conferir, à medida em que formos fazendo o desdobramento da nossa meditação dentro do texto esta tarde. Então, fazendo a leitura de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 4, logo de imediato eu estarei levando você para Isaías 42, primeiro versículo, que é pertinente e importante para dar sustentação ao tema no qual nós queremos basear este texto, ou basear neste texto, perdão, e desenvolvê-lo. E o texto de Hebreus diz para nós: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Nós iremos orar, mas antes da oração eu quero apenas lhe dizer que eu poderia ter escolhido aqui como música de abertura, de preparação da nossa meditação, a bela e clássica canção que conhecemos tão bem, não é? Tendo Deus falado aos pais pelos profetas. Mas eu preferi ficar hoje com a música do Projeto Sola, dos dois Guilhermes aí, e vai falar de Colossenses capítulo 1, porque ilustra de forma bem profunda toda a plenitude da glória do Filho de Deus e aquilo que Ele é, que Ele significa, naquilo que realiza, realizou e está realizando a nosso favor, como veremos aqui. Vamos falar com Deus. E ainda antes de orarmos, eu quero também aproveitar para considerar com você aí algumas coisas muito importantes. Em hipótese alguma, em nenhum momento, nos é permitido reduzir, diminuir a glória, a excelência e o lugar que o Filho de Deus tem de ocupar em nossa fé e em nossa confissão. Se deixamos Jesus baixar, sair do centro da nossa confissão e da razão para adorá-lo e sermos dele, deixamos simplesmente de ser cristãos. Nos tornamos apóstatas. Se não blasfemos, apóstatas. Por pequenas diminuições, porque elas não podem existir, elas simplesmente não podem existir. Eu estava acompanhando a história de um dos cânticos que marcou a minha vida desde a minha adolescência, quando Deus me alcançou, mais belos de todos que já conheci. Tomei conhecimento de que ele foi um dos cânticos emblemas de todas as campanhas evangelísticas de Billy Graham. Paralelo a Quão Grande És Tu, o cantor que o acompanhava nas suas campanhas durante décadas e décadas sempre cantava Quão Grande És Tu. Mas aí tomei conhecimento de que ele era o instrumentador, o pianista que pôs música numa das mais solenes, belas e santas letras do hinário cristão, que marcou gerações de crentes, marcou a minha geração. E nessa marca que fez, traduziu uma expressão de adoração que precisa ser de novo resgatada, centralizada na adoração de todos os que se entendem alcançados pela fé e para a fé por Cristo Jesus. Estou falando do hino Jesus é Melhor. Fiquei sabendo que o pai desse cantor que acompanhava Billy Graham é que foi o autor do hino. Resgatado de uma vida de bebedeira, de uma vida de... Ele era alcoólatra americano, se converteu bem jovem e, convertido, em certa ocasião, compôs este hino, porque ele era um adorador nato, compôs este hino de adoração ao Senhor. Aliás, ele compôs a letra, compôs este poema. E essa letra deste poema ficou vagando por aí, por vários lugares, até que um dia, talvez incidentalmente, alguém colocou essa letra em cima do piano do filho dele, que colocou lá o papel do poema, que tocava e tocava muito bem. E quando o rapaz viu o poema colocado ali em cima do piano, lembrou-se do testemunho do seu pai e viu ali que o poema era da autoria do pai e começou a dedilhar no piano uma música e, ao mesmo tempo que dedilhava, cantava. Sua mãe, que estava na cozinha preparando o lanche, quando ouviu, veio de lá com lágrimas nos olhos e disse: "Meu filho, isso é lindo demais, você precisa cantar isso hoje na igreja." Então, à noite, naquele domingo, ele cantou, tocou e cantou o poema do seu pai com a sua música. Jesus é melhor. A igreja se quebrantou. Mais tarde, pouco tempo depois, Billy Graham tomou conhecimento do cantor e da música e o trouxe para junto das suas cruzadas, e ele se tornou o cantor que acompanhava Billy Graham durante décadas em todas as suas cruzadas mundo afora. E a letra diz exatamente isso: Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo ele é para mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Milhares, milhões de crentes, ao longo de dezenas de anos, cantaram essa canção. Meu propósito aqui não é falar da canção, mas eu a trouxe à luz pelo fato de que a razão da nossa meditação desta tarde é centralizar, é trazer de volta para dentro dos nossos corações o encantamento adorador pela fé do Filho de Deus, do verdadeiro lugar que ele ocupa na nossa confissão e no universo. E você vai perceber como isso é pertinente. E quem sabe, se você conhece a canção, você passe a cantá-la, adorando a Deus com ela, com toda sinceridade. Vamos falar com ele. Toda glória e honra e louvor ao teu santo nome, Filho de Deus, autor e consumador da nossa fé, meu Redentor, nosso Redentor. Ainda há poucos dias, há dois dias, estivemos compartilhando com a tua igreja a palavra em que Paulo, em Gálatas 2:20, declara: o Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ó bendito Salvador, há aqueles entre nós que, confusos, que descuidados ou mal informados, ou mal formados, te reduzem a um serviçal da nossa fé. Mas a tua glória é tal, que resplende mais do que o sol, que deve nos cativar e nos fazer cair a teus pés, como aconteceu com João, como aconteceu com teus adoradores do passado. Tu tens que ser sempre e ocupar sempre o único lugar que te pertence, de adoração e admiração, de tal maneira que nos extasia, que nos absorve nossas paixões, nossos desejos, nossos sonhos, porque tu és a nossa razão. O desejo de estar contigo, de te ver, de te conhecer, tem que ultrapassar todos os sonhos e pretensões humanas. E é essa conquista e esse lugar de adorador que tu queres formar em nós. Usa-nos por tua misericórdia nesta palavra. Encharca a nossa fé da sua glória e da sua verdade, da sua profundidade, do seu poder, para que esta adoração seja suscitada dentro de nós, ocupe o lugar, centralize a nossa confissão como adoradores do Senhor Jesus nesta geração. Adoradores apaixonados, adoradores que te servem, que se curvam diante do teu senhorio, com temor, com humildade, com reverência, com respeito, com corações quebrantados. Fala conosco e ensina-nos. E permite que a tua palavra seja terapêutica para a nossa fé e a nossa confissão esta tarde, por amor do teu santo nome, para a tua glória. Amém e amém. O que estamos querendo extrair daqui do texto de Hebreus 1, de 1 a 4, é exatamente isso que o nosso tema está prometendo aí. Cristo, o servo Senhor. O tema por si só parece um paradoxo, nós vamos explicá-lo. Mas é fato que toda confissão cristã, biblicamente procedente, sabe e declara que o texto de Isaías 42:1, que eu vou ler agora, se refere a Jesus, o Messias prometido a todos os povos a partir dos filhos de Abraão. Os judeus sempre tiveram dificuldade de entender esse texto de Isaías 42:1 e entendiam que se tratava do povo de Israel, da nação de Israel, que jamais ocupou de fato este lugar, porque se pertencia a ela, aquela nação, esta promessa, ela claudicou, ela falhou, ela caiu, porque jamais foi serva, porque não serviu às outras nações do mundo. Mas o texto de Isaías 42:1 se refere com exclusividade ao Filho de Deus, só ele pode ocupar esse lugar. E a respeito dele, o Deus Eterno disse através de Isaías: eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Nós vamos ouvir Deus repetir isso para nos ouvidos de todo o povo a respeito do seu filho, quando por ocasião do batismo de Jesus e depois outra vez lá no Monte da Transfiguração, diante de Pedro, Tiago, João, e diante de Elias e diante de Moisés também, os espectadores na ocasião: este é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer, o meu escolhido, diz o texto de Isaías, em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Só Jesus pode cumprir esse texto, mas o texto está dizendo que ele é um servo, o meu servo, disse o Senhor, ele é um servo, e você é convidado a confessá-lo e adorá-lo como Senhor. E aí parece haver um paradoxo, não é verdade? Se ele é estabelecido para ser servo, como Pedro vai dizer diante daquela multidão em Jerusalém no dia de Pentecostes, que foi para isto que Jesus veio, para ser Senhor, tanto dos vivos quanto dos mortos. E nós vamos encontrar a Bíblia encerrando em Apocalipse, dizendo que a exaltação no céu que é dada a ele, diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E outro tanto, Paulo vai dizer, se com a boca confessares, Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, ele é o Senhor. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, 3, que ninguém tem poder de fato confessar Jesus como Senhor, a não ser por uma obra do Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo no seu coração pode reconhecê-lo e confessá-lo como Senhor. E aí está todo o Novo Testamento mostrando reis e anjos e homens dobrando-se diante dele e reconhecendo seu senhorio. Outro tanto, Paulo diz que quando ele voltar a este planeta, todos vão se curvar diante dele, toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Então, não temos para onde correr. Mas como que fica esse paradoxo? O servo, Senhor, já que Isaías declara que ele é o servo, o próprio Senhor Jesus, na verdade, assumiu ser servo e disse que veio para servir. Olhem aí o paradoxo, está em Mateus 20, 28. Ele veio para servir e se assumiu servo. Mas é evidente que estamos diante de um desses mais profundos paradoxos da revelação divina. Porque acabei de mostrar a vocês, citando esses vários textos, que ele veio também para ser Senhor. Ele foi estabelecido para ser Senhor. Ele foi crido e recebido e confessado como Senhor. A questão está no fato de que, porque minimizam, porque rejeitam, porque querem disfarçar ou anular a grandeza do senhorio do Filho de Deus, e porque a incredulidade do coração dos homens incapacita-os a ver nele o ser divino que é, o Deus encarnado, Senhor dos senhores, exatamente porque encarnou, desde os judeus até os dias de hoje, o homem no mundo rejeita Jesus, desdenha de Jesus, debocha de Jesus, porque não sabe que ele é Deus, desdenha dele como sendo Deus, não consegue vê-lo como Deus, reconhecê-lo como Deus. Assim estão também os jeovitas, que se pretendem cristãos, mas jamais podem confessá-lo como Deus. Se escandalizam quando veem os cristãos verdadeiros confessando-o e adorando-o como Deus, pelo simples fato de que ele encarnou, ele tomou nossa forma humana. E então a incapacidade de compreender a revelação que a encarnação trouxe os fazem parear ou tentar parear Jesus com líderes religiosos, fundadores de religiões e de seitas, com grandes nomes, como se Jesus pudesse ser comparado a alguém. Como sendo Deus, não pode ser comparado a ninguém. A Bíblia diz que ele se reduziu a si mesmo ao tomar forma humana, humilhou-se a si mesmo para tomar a nossa forma, para nos resgatar da nossa humanidade decaída. Não, ele é excelente, então, porque ele é excelente e ele ocupa a excelência, ele está fora de qualquer comparação. Ninguém pode ser colocado ao seu lado, nem chegar perto. E uma das razões porque queremos hoje trabalhar com esse texto de Hebreus 1 é justamente para que este posicionamento na nossa confissão fique eloquente, altissonante, que seja nosso brado de adoração e nossa confissão contínua nos ouvidos de quem quer que seja que ouça a nossa voz. Por onde nós passemos? É o nosso testemunho. Aliás, não foi com outra intenção que o autor de Hebreus escreveu este texto. Ele está introduzindo a sua carta, e nesta introdução, ele já começa, nós lemos aí uma parte da introdução. Ela vai até ocupar o final do capítulo 1. É uma introdução em que ele está escrevendo, provavelmente, para os sacerdotes judeus que haviam se convertido e agora perderam lugar, profissão, nem templo tinham mais, e estavam desamparados, porque não tinham mais como exercer, inclusive, o seu sacerdócio, já que tudo havia caducado da velha lei, Jesus havia cumprido tudo aquilo que eles tinham que fazer. Então o autor de Hebreus escreve para mostrar a excelência de Jesus acima de anjos, acima de Moisés, acima de Arão, do sacerdócio arônico, acima da lei. E ele introduz mostrando esta excelência do Filho de Deus. Mas nem todos nós estamos apercebidos da grandeza e da glória dessa excelência. Jesus se manifestou como servo do Pai, porque ao cumprir a sua missão de Deus encarnado, ele veio servir ao Pai, e é onde temos de pasmar e nos dobrar reverentes, impactados, ao ocupar o lugar de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o meu e o seu pecado. Ele veio nos servir, ele veio como servo para nós, servo do Pai, mas ao mesmo tempo Senhor dos homens e do universo. Então essa dinâmica que põe em realce a sua divindade eterna, ela está exposta aqui de forma magistral para a nossa fé, na introdução desta carta. Então o autor está revelando aí a superioridade incontestável do Messias de Deus. Então vamos às evidências dessa dinâmica. Se você prestar atenção, você vai ver que o texto começa com o verbo falar. Havendo Deus, há muito tempo Deus falou, ou então havendo Deus outrora, como dizem as velhas versões, falado. E depois ele vai trabalhar com o substantivo palavra, no versículo 3. Dizendo que o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, ou pelo poder da sua palavra. Você tem o verbo falar e a palavra poderosa que sustenta todas as coisas. Então você tem aqui o verbo encarnado, o Logos de Deus, como disse João para nós, se manifestando humanizado, daí encarnado. Ele é então o servo palavra encarnada. Como palavra encarnada, ele serve a Deus Pai. É isso de que fala o versículo 2. Nesses últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho. O Filho se tornou a palavra, o Filho se tornou o verbo de Deus, o Filho se tornou o meio pelo qual Deus fez ouvir a sua voz. O novo meio, o último meio e o único meio, porque se tornou a comprovação, a substanciação, a realização de todos os veículos anteriores que apontavam nesta direção, profetas. Todos os profetas e as várias maneiras de que o texto fala para nós. Quando ele diz que Deus nos falou de várias maneiras no passado, ele está se referindo não só às teofanias, aquelas aparições dele a grupos e pessoas e a indivíduos, mas também a formas dele comunicar a sua verdade. Todo o simbolismo do tabernáculo, todo o simbolismo do sacerdócio arônico, todo o simbolismo dos sacrifícios, das ofertas. Eram as várias maneiras de Deus estar falando, não só na criação de eventos, de situações inéditas, inesperadas, como abrir do Mar Vermelho, como tirar a água da rocha, lá estava Deus nos falando, várias maneiras. E depois foi levantando profetas além de Moisés. Depois de Moisés, ele foi levantando profetas e, através de profetas, comunicando a sua vontade, dando-se a conhecer. E aí o autor de Hebreus diz, ele fez tudo isso no passado, mas agora, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Então ele é o Filho, o servo, a palavra encarnada. Foi estabelecido como o meio exclusivo da comunicação de Deus aos homens. É importante você saber que quando o autor de Hebreus diz no versículo 2, que nestes últimos dias Deus nos falou por meio do Filho, e você já tendo conhecimento da revelação trazida por João no Evangelho, capítulo 1, versículo 1, versículos 1 e 2, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É muito bonito, porque o texto não está dizendo que a carne assumiu a forma de Verbo, é o contrário, o Verbo assumiu a forma humana, a forma de carne. Então, em essência, ele é o Verbo, em essência, ele é a palavra. E logo, quando o autor de Hebreus diz que nos últimos tempos Deus nos falou através do Filho, está dizendo, ele manifestou a palavra, que se serviu de outras formas simbólicas, didáticas, para trazer, para apontar ou preparar os homens e a fé no coração dos homens, através das revelações dadas por meio, desde Moisés, desde a lei, aos profetas, ao povo de Israel, até chegar ao universo de todos os homens na encarnação do seu Filho. Então, a última expressão de Deus na comunicação para os homens é Jesus. Em Cristo está, eu vou dizer, o arremate. Está não apenas a consumação, mas o aperfeiçoamento da revelação e da comunicação de Deus. Então Jesus é a expressão máxima da comunicação de Deus, mas também a expressão última. Tudo antes vinha apontando para que isso viesse a acontecer. Todas as formas de que Deus se serviu, situações e homens, eram apenas didáticas apontando o que viria a acontecer. É como se num dado momento, na encarnação do Filho, quando Jesus abre a sua boca para começar a manifestar o seu ministério e a vontade de Deus, os seus ensinos, era como se Deus dissesse, agora aí está a minha palavra revelada. Ouçam-no, exatamente como ele declarou textualmente no Monte da Transfiguração. É muito belo você ver, especialmente na narrativa de Lucas, que quando sobre aquele monte em que estão Jesus, Pedro, Tiago e João, aparecem aqueles dois personagens celestiais, porque eles vieram do céu para falar com o Filho de Deus, Moisés e Elias, ali está a representação de todas as formas como Deus se comunicou no passado. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. As duas formas de que Deus se serviu para se comunicar ao homem durante séculos e séculos. É interessante porque o texto diz para nós, os textos dos evangelhos, que a partir do momento em que Moisés e Elias desaparecem, ouve-se a voz de Deus falando sobre aquele monte. Este é o meu filho amado no qual eu tenho prazer, como já havia dito lá na ocasião do seu batismo. E aí diz, a ele ouvi. Pedro vai repetir isso na sua carta, rememorando aquele momento que o marcou e impactou tanto. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouçam a ele, ou em outras palavras, agora que vocês vieram ao longo dos séculos ouvindo Moisés e ouvindo os profetas, ouvindo a lei representada por Moisés e ouvindo os profetas representados por Elias, agora aí está o meu filho, ouçam a ele. A partir de agora é a ele que vocês vão ouvir, porque ele concentra toda a revelação de lei e profetas nele. Quando ele abre a sua boca, quando a sua revelação vem, você está ouvindo a lei e os profetas, está me ouvindo na lei, pela lei e pelos profetas, nele. Ele é o meio exclusivo da comunicação de Deus aos homens a partir de agora. Como é importante saber isso. Assim como Paulo diz que ele é o único mediador entre nós e Deus, Paulo diz a Timóteo, é importante que você, crente, acostumado a adorar a Deus, a clamar por Jesus, a confessá-lo como Senhor e seu Salvador, tenha muito centralizado na sua consciência de fé e confissão que Jesus é o único meio de contato com Deus Pai. Ele é o único meio. Não podemos confundir, achar que podemos substituir Jesus por alguma coisa como talismã, nem mesmo a Bíblia, fazendo dela um talismã, porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não é a Bíblia. Cuidado com isso. Então não podemos transformar o livro num talismã, como se o livro fosse sagrado. Cuidado com isso. É preciso ter cuidado também para que não transformemos a igreja num talismã. A igreja é meu ponto de contato com Deus. Cuidado. O pastor, o sacerdote, quem quer que tenha proeminência, meu ponto de contato com Deus. Não, não, não. Ninguém é ponte. Não há nenhum pontífice a não ser Cristo Jesus, que Deus estabeleceu como contato entre ele e nós, entre nós e ele. Então, tanto da parte dele para conosco, quanto da nossa parte para com ele, Jesus é a única via, como ele mesmo declarou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nenhum outro e nenhuma outra forma. Ele substituiu profetas e teofanias, porque ele é o cumprimento de todos. Então, para ouvir Deus e conhecer a sua vontade, o único meio é ouvir Jesus. A sua palavra, ele é a única ponte de comunicação e contato. Ô meu querido, minha querida, grave isto no seu coração. Jesus é a única ponte de comunicação e contato. Tudo que você puder pretender e entender de presença de Deus e manifestação de Deus, só pode acontecer através de Jesus. Qualquer seita, religião, agrupamento de homens, confissão humana, por mais convincente na sua piedade possa parecer, que ponha Jesus de lado ou em paralelo, está fora de contato com Deus. Está reprovada. Ele é o centro. Ele é o centro. Ele é a única via. Não é meramente a igreja de Jesus. Cuidado com isso. Cristo é a minha igreja e eu sou a igreja de Cristo. A verdade é que não tem substituição para ele. Foi Deus quem o estabeleceu. Jesus veio assumir este lugar. O único ponto de contato. A ele ouvi, foi o que o Pai disse. Depois você vai ter nos versículos 2 e 3. O autor dizendo para nós, o autor de Hebreus, que ele é o servo palavra sustentadora. E isso é uma revelação de uma beleza única. Extraordinária. Veja. Nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Para dizer que ele é o servo palavra sustentadora, ele serve sustentando com o poder da sua palavra. Eu preciso também mostrar a você por que que ele ocupa esse lugar de excelência. Olha, o texto se explica por si mesmo. Ele foi constituído herdeiro de todas as coisas, mas ao mesmo tempo o texto diz que por meio dele todas as coisas foram feitas. Por meio de quem? Por meio de Jesus, como instrumento, como servo, Deus fez o universo. Eu vou me permitir, não é especulação, porque especulação não serve para ser usada na pregação, viu? Mas imaginação pela fé, ou entendimento através da fé. Eu vou me permitir uma racionalização em cima desta declaração tão sui generis, por meio de quem fez o universo. Quando o texto diz por meio de quem, está até por força gramatical no texto grego, que o texto de Hebreus, o grego de Hebreus é um grego excelente, nem se compara com os outros textos das cartas, dos evangelhos, não. A não ser o texto de Lucas, é um texto excelente. É um grego afinado. E ele faz uso de advérbios de meios, quando ele está dizendo aqui que foi por meio de Jesus, da mesma maneira que diz que Deus nos falou por meio do Filho, quer dizer, Deus se serviu do Filho para se comunicar, o texto está dizendo que Deus se serviu do Filho para criar o universo. Então, o que eu penso? Quando alguém engravida, uma mulher engravida, e isso é fruto do amor de duas pessoas que constituem um lar, então estão formando uma família, e esta mulher se descobre grávida, quer saiba ou não qual o sexo da sua criança, a verdade é que durante os 9 meses da gravidez, especialmente na metade para lá, estamos agora vivenciando isso mais uma vez, não é? Com a experiência aí da minha netinha que vai chegar através da Naara e do Everton, começa a haver uma preparação de ambiente, especialmente se se sabe, eu acabei de dizer, a netinha que vai chegar, se se sabe o sexo da criança através da modernidade dos instrumentos que temos nos dias de hoje, então se antecipa, se sabe, agora já sabemos que vai nascer a Lídia. Então começa-se uma preparação, então tem cores, tem lugares, tem situações, tem brinquedinhos, tem fraldinhas, tem escolhas, tem tudo. Corre em função, aquele frufru, não é? Tudo corre em função de preparar o ambiente para aquela criança que vai chegar. Na verdade é uma preparação que engalana, que enche os olhos da mãe, antes de qualquer outra coisa. A criança não tem noção de nada, vai usufruir tudo aquilo ali. Pode ser que depois, quando começar a entender as coisas, já maiorzinha, já uma menina, comece a usar os restos daquelas coisas que foram feitas antes que ela nascesse, para brincar ou para se embelezar. A verdade, e eu tenho uma experiência que me marca muito, é que a toalha com que eu fui enxugado do meu primeiro banho, e isso vai fazer dentro de 2 semanas, 69 anos, ela foi guardada por minha mãe durante 35 anos, aquela toalha. Era uma toalha branca, felpuda, grande. Mas o que eu quero ressaltar com isso é que ela teve o cuidado e o carinho de guardar aquela toalha e criou com aquilo um sistema que acabou me envolvendo. Todo meu aniversário, a toalha era tirada de dentro do guarda-roupa e eu tomava um banho e era enxugado com aquela toalha. Isso durou até os 35 anos. Quando eu fiz 35 anos, aquela toalha foi usada pela última vez, porque agora nasceu uma outra criança na casa, nasceu a minha primeira filha. E então a toalha foi usada para ela e depois não mais. Durou 35 anos. Oh, coisa boa, era um bom tecido, né? Mas o que eu quero dizer é que eu usufruí durante 35 anos um sonho de uma mãe que guardou aquela toalha branca, porque não sabia qual o sexo da criança, naquele tempo não havia tudo isso que temos hoje, então escolheu uma cor neutra, branco, e aí ficou usando para favorecer o seu filho. Se a criança pudesse ser consultada ainda no ventre de sua mãe, com certeza ela daria opinião a respeito do ambiente que ela gostaria de administrar, que ela gostaria de usufruir, nos moldes da sua vontade, dos seus interesses. Se a criança pudesse falar desde o ventre de sua mãe, ela diria, a esse brinquedinho não, a essa cor não, ah, eu queria aquele tapetinho daquele jeito. É muita pretensão minha? Olha, pode ser muita pretensão viajar tanto nesse imaginário, mas foi isso que aconteceu aqui, no que diz respeito ao berço do Filho de Deus. Quando a Bíblia diz que foi por meio dele que Deus realizou todas as coisas, é a mesma Bíblia que está dizendo que a ele todas estas coisas foram dadas. Você acabou de ouvir o texto dizendo que ele é o herdeiro de todas elas. Mas a Bíblia diz que Deus deu a ele todas as coisas que foram criadas, e todas as coisas que foram criadas por meio dele. E aí estamos falando daquele que encarnou, mas já era filho. E na divindade eterna, nos dias da eternidade, tudo que foi criado de acordo com a sua ambiência, com aquilo que ele sabia que viria a desfrutar. Os homens estavam depredando tudo, destruindo tudo, como até hoje, por conta da queda, estavam. Mas o universo foi formado com o seu feitio, segundo sua vontade, porque ele sabia não só que ia herdar, mas ia usufruí-lo como homem. Ia nascer nesse contexto. Ele preparou o seu quarto, e Deus construiu esse quarto, segundo o desejo do seu filho, por meio dele e para ele. Então, a criação de tudo aconteceu para ele e por meio dele, e a ele foi entregue, como Romanos 11:33 diz, e por ele por meio dele, dele por meio dele, para ele, são todas as coisas, aleluia. Isso me inclui, isso inclui você. Você já atentou para o texto que estivemos estudando na ocasião de nossas minutas em Efésios, de Efésios 2:10. O texto de Efésios 2:10 diz que você é uma criação, você é uma feitura de Deus. Feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Ou deixe a sua fé alcançar essa revelação profunda e impactante. Quando o texto diz que outrora, de antemão, ou seja, nos dias da eternidade, pensados e criados em Cristo Jesus, eu e você, para realizarmos as obras que Ele de antemão pensou. Isso quer dizer que Ele nos fez no seu feitio. E isso explica porque que a Bíblia diz que uma vez que Ele está nos resgatando, restaurando, está nos transformando a sua imagem, porque fomos deformados pelo pecado, transformados na imagem de Adão, Jesus está fazendo uma retransformação em nós, para que a Bíblia toda aponta nessa direção, fiquemos iguais a Ele. Ele, o primogênito entre muitos irmãos, é assim que a Bíblia diz. Que revelação gloriosa! Regozije-se no Senhor. Pense no fato de que Ele pensou em você para que você tenha a cara dEle. Entende? Por Ele e para Ele, tudo lhe foi entregue. Então isso aponta para a finalidade das coisas criadas. Tudo é para Ele, tudo é sua herança. Mas o que você leu aí é que Ele é o servo palavra sustentadora. O que significa isso? Antes de dizer qualquer coisa, eu quero lhe dizer que, ao afirmar que Ele está sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, o autor de Hebreus está dizendo que Ele é responsável por toda a criação. A mesma criação que foi feita por meio dEle. Ele é responsável por ela. O que o texto está nos dizendo é que Ele está revelado como arquiteto e mantenedor do universo criado. E esta colocação, sustentando e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa, o verbo sustentar tudo tem o sentido de levar, carregar, dar movimento, fazer acontecer. Agora pense comigo. Quando falamos de coisas criadas, pensamos em coisas. Mas eu e você também somos coisas criadas. E uma vez como coisas criadas, nos tornamos, na linguagem de Pedro, em 1 de Pedro capítulo 5, capítulo 2, propriedade peculiar de Deus. Para falar de uma criação toda especial, e Gênesis capítulo 1 vai mostrar que se trata de uma criação especial, sobre a qual Deus acrescentou um advérbio, e viu que era muito bom. Deus foi dizendo, e viu que era bom, viu que era bom, cada coisa que Ele criou, depois que criou o ser humano, Ele disse, e viu que era muito bom. Tov miod, está no hebraico, muito bom, aleluia. Criação peculiar. Se Ele está sustentando todas as coisas, dando ordens para que tudo se mantenha, o que você não acha que Ele faz a seu respeito? Mas sabe o que o texto está dizendo? Que Ele fala. Ele fala para que aconteça. Isso nos remonta para onde? Para Gênesis capítulo 1. O davar de Deus, o falar de Deus, eu estou usando uma expressão hebraica, davar, o davar de Deus, o falar de Deus, em Gênesis capítulo 1, fazendo tudo acontecer. Como é lindo isso, né? Ele está dizendo, fazendo acontecer também. Ele chama a existência as coisas que não são, como se já fossem. Meu Deus, como eu creio nisso na realidade do meu dia a dia. Glória ao Senhor que me permitiu com a sua palavra alimentar no meu coração uma fé que me vê, que me faz vê-lo criando, gerando coisas na minha vida. Isso me traz sossego, descanso, paz, porque se elas não existem, Ele vai ordenar que aconteçam e sustentar. Ele é responsável, Ele mantém, Ele é responsável por aquilo que criou. Glória ao seu santo nome. Isso inclui você em estado de excelência. Ele foi posto como a inspiração do Criador. Volte ao texto comigo para que você entenda. Veja, quando o texto diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. O texto está dizendo que Ele é igual ao Pai em essência. Ele é igual, Ele é a mesma cara. O texto está dizendo que Ele é um carimbo. Entende? Ele é um carimbo. É isso que você pode traduzir aqui do, de expressão exata do seu ser. Esta é a linguagem original. Ele é um carimbo. Ele é como o carimbo. O carimbo só transmite para o papel a forma, o tipo que já está desenhado ali. Então Jesus é o carimbo de Deus. Aí ele ter dito com autoridade para Filipe: quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Todos aqueles que, por mais que confessem, que digam que leem a Bíblia, eu estou falando de denominações entre nós, mas que não confessam Jesus nessa sua divindade absoluta, que foi exatamente o que os judeus rejeitaram, daí levá-lo para a cruz, não são cristãos. Nunca chegaram lá. Estão longe de alcançar a verdade que os leva para a vida eterna com Deus. Jesus é a imagem perfeita do Pai, a expressão exata do seu ser. E isso não significa, não quer dizer apenas, e não sei se eu posso usar a palavra apenas, identificação. Mas isso fala de expressão do ser, da vontade, dos desejos, da natureza de Deus, da beleza de Deus, da glória de Deus. Aliás, alguém já traduziu isso aqui para dizer, quando o texto diz que ele é o resplendor da glória, é como se ele fosse os raios do sol, entende? Ele é a luminiscência da luz suprema, que é o Deus eterno. Mas é tão lindo você ler o texto dizer que todas as coisas foram feitas por meio dele, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O que o texto está também nos dizendo é que o Pai se inspirou na vontade do Filho para criar o universo. O Pai usou o Filho como inspiração para criar todas as coisas. Jesus é o modelo. Daí o propósito do Evangelho de nos levar a ocupar todas as dimensões desse modelo em glória. Leia Efésios 4, 13 em diante. Então ele foi posto como a inspiração do Criador. E o seu senhorio é visto na ordem cósmica, sustentada por sua palavra de poder. É lindo, sabe? Quando você entende isso aqui, que ele é a inspiração pela qual todas as coisas se fizeram. Você vai para Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2, para os momentos do registro da criação, do início de todo o universo. E isso alcança uma beleza que impacta a nossa fé. Quero te convidar a caminhar nisso comigo. Quero recordar você, a você, Gênesis 1, 1 e 2. O que, é que diz Gênesis 1, 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Aí quando você chega no versículo 12 do capítulo 1, logo no início do versículo 2, todo esse aspecto do espectro se transforma. O texto diz: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, quando você chega no versículo 3, perdão, e diz versículo 2, tudo muda. Disse Deus, é onde vem a palavra criadora. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. O que isso significa? Disse Deus: manifeste-se luz. Ei, pastor, foi isso? Sim, fia-te luz, faça-te luz. Haja luz, manifesta-te luz. O que Deus está fazendo ali em Gênesis 1, 3? Volte a 1, 1 e 2. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ela era sem forma e vazia. E tudo muda a partir do momento em que Deus diz: haja luz, manifesta-te luz. E aí Deus viu que a luz era boa, e Deus fez separação entre a luz e as trevas, e a partir dali, todas as coisas vão entrando em ordem, vão tendo aspecto, vão tendo visibilidade, vão tendo beleza, e Deus vai dizendo: é bom, é bom, é bom, a partir do momento em que ele disse: manifesta-te luz, haja luz. Bem, o texto diz: Deus criou a luz para falar da luz física. Mas a Bíblia não trabalha com outra palavra na revelação do Senhor através de João, quando diz para nós que Jesus era a luz do mundo e a luz dos homens. Jesus declarou que nós somos a luz do mundo, e a Bíblia declara que ele é a luz dos homens. Luz do mundo e luz dos homens. Só ele é completo, ele é a luz. Ali ele se manifestou. E ao se manifestar como inspiração do Criador, todas as coisas foram tomando forma, visibilidade e beleza. Que lindo! Você foi incluído nisso. Por último, e aí tem que ser por último mesmo, porque nós estamos avançando um pouco no tempo. O servo é a palavra restauradora. É servo como palavra restauradora, versículos 3 e 4. E o que o texto diz? O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, tendo sustentado ou estando sustentando ou sustentando todas as coisas por sua palavra de poder. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O depois está muito bem colocado aí. Como servo, ele veio limpar a vida dos homens. Como servo, ele veio limpar a história dos homens. Como servo, ele veio limpar o homem desde a sua queda, rebelião maldita. Ele limpou, fez a purificação dos pecados na cruz, derramando seu sangue puro e inocente. E a partir dali, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, e todos nós entendemos essa linguagem. Ele está exaltado e assentado ao lado de Deus Pai, tornando-se então tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Claro que quem faz essa leitura na superfície do texto vai pensar que o texto está dizendo que ele só se tornou divino depois e só se tornou superior depois. Não, ele está assumindo o lugar que deixou, vamos lembrar, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, deixou voluntariamente, humilhando-se a si mesmo, ainda que subsistindo na forma de Deus, porque assumiu a forma de servo. Aqui está o servo restaurando todas as coisas. Esta é a função dele, que paralela à função de palavra sustentadora, nos abençoa, nos dá segurança e garantia. Saber que ele está ordenando a sua palavra para me manter vivo e ativo, movimentando a minha vida e as coisas ao meu redor, e aquilo que é invisível, como por exemplo o ar que eu e você respiramos. Ele entra, ele se mantém no planeta, apesar do caos que nós estamos fazendo com nossas destruições, bombas e lixo cósmico e veneno da poluição. Ele mantém os 21% de oxigênio na mistura de gases da atmosfera para que seja perfeitamente 21%, que é a única coisa que eu posso suportar. Menos de 21% sufocaríamos, mais de 21% enlouqueceríamos. Então tem de ser 21%, e quem mantém essa equação tão perfeita, ele, por sua palavra sustentadora. Então ele está mantendo as coisas invisíveis, ele está cuidando das coisas invisíveis, ele está me livrando de males invisíveis, mas também está me sustentando em cima das coisas visíveis que eu possa perceber. O fato é que, como palavra restauradora, ele está limpando, purificando, passando a limpo. É a cada vez que eu me arrependo, a cada vez que alguém se rende a ele, ele restaura, ele purifica. Cada arrependimento é a porta que se abre para que o seu poder de restauração entre e transforme tudo. Glória ao seu nome. A sua obra foi maculada pela queda. Então ele veio restaurá-la por sua morte e ressurreição. Ele veio restaurá-la como a perfeição humana. O homem perfeito, o homem sem mácula, o homem sem pecado algum, é a Bíblia quem diz, e o credo também. Ele veio restaurar como presença divina, tabernaculou entre nós, Deus encarnado. Ou mostra-nos o Pai, é o que nos basta, Filipe disse, eu estou há tanto tempo com vocês e ainda não me conheceram. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Basta contemplar Jesus, e você já sabe como o Pai é. Como o Senhor que reina triunfante, é o texto que está dizendo aqui para nós. Hoje ele está no trono, e nesse trono ele reina. Ele agora ordena e as coisas acontecem na posse absoluta da sua majestade, da glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse, como ele pediu e orou em João capítulo 17. É assim, ele está reinando de forma triunfante. Inevitavelmente exaltado. É exatamente de que fala Paulo em Filipenses 2, dizendo que, tendo sido humilhado na forma de servo, tornando-se homem, servo na forma humana, até a morte, morte de cruz, foi finalmente exaltado e recebeu de Deus um nome acima de todo nome, exaltado, de tal maneira que todos terão de adorá-lo como Senhor. Então, inevitavelmente exaltado, é o que o texto está dizendo para nós. Esse que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus, ele se assentou à direita da majestade das alturas, assumindo lugar de superioridade absoluta. Por isso se diz que ninguém pode ser posto a seu lado, foi isso que dissemos no início. Jesus é incomparável, é o concurso. Não tem como, não, quem é excelente não tem comparação. Não há comparação na excelência. Excelência é excelência. E Jesus é excelente. Então a ele pertence a excelência. Aos seus adoradores cumpre vê-lo e confessá-lo nestas funções, como Cristo exaltado. Mas o que nos impacta, o que nos admira, o que nos faz render-nos como adoradores, que se debruçam diante dele, que se dobram diante dele, é o fato de que, da mesma maneira como para encarnar, ele se reduziu à forma humana e aí habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. De igual maneira, ainda hoje, ele reduz o coração dele ao nível do nosso coração para alcançá-lo, para ouvi-lo, para interceder por nós. Isso se chama misericórdia. Misericórdia significa, etimologicamente, um coração que se miserabiliza, um coração que se torna miserável, um coração que se nivela ao miserável. Jesus torna o seu coração misericordioso para se nivelar a nós. A cada vez que esse que está sentado no trono da graça encontra um adorador que se chega diante do trono da graça confiadamente, e que clama a ele para ser ajudado em tempo oportuno, ele concede graça. Louvado seja seu santo nome. Precisa ser exaltado e adorado na sua exaltação, de maneira que ninguém lhe fale dele, não precise, seu coração o vê. De maneira que ninguém possa diminuí-lo diante de você sem que você reaja, porque seu coração sabe quem e como ele é. Mas no seu coração, nunca perca a consciência de que ele desce até onde você está, no nível em que você está, para elevar você à posição dele nesse trono de graça. Não foi menos do que isso do que ele realizou. Foi isso que Paulo nos ensinou em Efésios capítulo 1, que nós estamos assentados com ele nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e potestade e de todo nome que se nomeia, não só no presente século, mas até na era vindoura. Este é o lugar que ocupamos pela fé. É onde ele nos vê, é para onde ele nos chama. Louvado seja seu santo nome. Meus queridos, quis compartilhar com você esta palavra esta tarde, para que você possa deixar o seu coração ser adorador, tendo e dando lugar na sua fé para essa imagem do Filho de Deus, absolutamente perfeita, absolutamente divina, absolutamente exaltada. E para que você saiba que o Cristo servo do Pai, o Cristo Senhor da sua vida, é o seu Rei. Ele tem majestade. Ele ocupa um lugar de majestade, e diante das majestades nós nos curvamos. Quanto mais diante da majestade daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo te guarde e te fortaleça todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, estejamos juntos quinta-feira, 20 horas, para estudarmos Gálatas na parte 6 do nosso texto. Obrigado por sua companhia, pelo seu interesse, fome e desejo de cultuar a Deus com a sua palavra. Jesus, a palavra encarnada. Deus te abençoe e brindo com você na nossa comunhão, a grande alegria de sabermos que somos filhos desse mesmo Pai, glorioso sobre a nossa fé, muito além do nosso entendimento. Deus te abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém?